Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Retina Pro, pontualmente às 8 horas da noite. É um grande prazer falar aqui com vocês. Como sempre, a gente tenta trazer assuntos diversos da saúde ocular. Às vezes, dúvidas que a gente percebe que alguns pacientes têm, que é muito frequente, a gente tenta trazer aqui. Lembrando que as nossas lives são todas as quartas-feiras, às 8 da noite. Então, se vocês acham que essa informação é útil ajudar alguém, clique aí no, né, nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Segue a gente lá no YouTube, nós temos vários vídeos informando sobre glaucoma, sobre catarata, sobre retina, enfim, várias. Doenças oculares que com informações úteis, né? Lembrando sempre que as informações que a gente traz aqui são baseadas em artigos científicos, na ciência. Então, infelizmente, algumas notícias na internet, né? Alguns vídeos prometendo milagres, prometendo tratamentos. Infelizmente, que não dão certo, que a ciência não comprova e acaba prejudicando o paciente. Então, as informações aqui são todas baseadas na ciência, nas publicações, nos livros, e a gente tenta trazer com palavras que utilizamos no dia a dia, para que os nossos pacientes e as pessoas que estão nos assistindo consigam ouvir e entender um pouco mais, né? A gente acredita realmente que através do conhecimento a gente consegue mudar vidas, mudar a saúde ocular dos nossos pacientes. Quando a gente não sabe de uma coisa, é mais fácil que a gente não consiga controlar aquela doença e tenha mais dificuldade no tratamento. Então, é esse o nosso objetivo aqui, é trazer informações de qualidade com uma forma mais acessível. E hoje, né, eu tenho a grande honra de trazer uma grande amiga, especialista em glaucoma, a doutora Érica Yumi. Érica, bem-vinda. Muito
Oi,
obrigada
Bela.
por aceitar o nosso convite aqui. Vocês vão ver que durante a live, sem querer, eu vou falar amiga, né? Porque realmente a gente é muito amiga. E é um grande prazer trazer a Érica aqui para vocês. Fala um pouquinho de você para a gente, Érica, para que as pessoas que estão nos assistindo comecem a te conhecer um pouquinho.
Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer, Bela, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sempre vejo as lives, eu acho muito interessante a forma de abordar e como é que essa informação e a gente educando os nossos pacientes fica até mais fácil para eles seguirem um tratamento, seguirem as orientações, que muitas das vezes, quando eles entram na internet, elas estão um pouco deturpadas, né? Então, é com muita honra que eu estou aqui, obrigada. Então, me formei da Universidade Federal, do Estado do Pará e fiz residência em oftalmologia no Hospital Bettina Ferro de Souza, na Federal, aí do Pará. E eu fui a terceira turma da residência, hoje eu acho que está na 18ª turma, alguma coisa assim, nem lembro. Mas, e aí, quando acabou a residência, eu vim para Belo Horizonte, com uma. Inspirada e com muita indicação do Dr. Edmundo Almeida, que é seu pai, que me ajudou muito a entrar no fellow aqui de glaucoma e catarata na Santa Casa. E depois disso, eu fiz especialização em neurovisão para tratamento de crianças neuroatípicas, porque a gente tinha um volume muito grande de crianças com TEA, TDAH. E aí eu acabei indo também para esse lado, mas hoje eu basicamente faço o acompanho meus pacientes de glaucoma e a oftalmopediatria.
Que bacana, muito obrigada então por estar aqui hoje. E hoje um tema
Obrigada.
super interessante, né, gente, que é sobre cirurgia em glaucoma. Então, a Érica tem muita experiência também em cirurgia sobre glaucoma, e vai ser legal que eu queria começar te perguntando, provavelmente é parecido, mas quais são as dificuldades que você encontra no paciente que às vezes chega com você, Érica, e precisa de cirurgia, mas falaram para ele que não existe cirurgia para o glaucoma. Isso tem muito aí em pegar também? Como é que é?
Sim, tem muito, né? Eu acho que esse é o nosso dia a dia, né? Desmistificar para o paciente que a cirurgia do glaucoma existe, só que ela não vai curá-lo, né? O paciente, ele tem a oportunidade de fazer tratamentos cirúrgicos que controlariam melhor a pressão dele, mas a doença vai continuar com ele, ele vai precisar continuar acompanhando, repetir os exames para a gente avaliar se está tendo progressão. Mas até a gente convencer esse paciente que já veio falando isso, parece que a gente tem que provar para ele, né, que, ó, não, existe sim cirurgia de glaucoma, não, mas me falaram que não existe. Não, existe, só que o senhor vai continuar com a doença. Então, isso é bem comum aqui também.
Interessante que hoje mesmo eu examinei um paciente que com glaucoma avançado, e mesmo ele já tendo operado para glaucoma, o glaucoma não controlou, né? Depois de alguns anos a pressão voltou a aumentar, e a gente sabe que isso pode acontecer. E aí eu usei uma frase na consulta, que eu uso em todas as consultas, né? Eu falei assim, nenhuma cirurgia do glaucoma é definitiva. E hoje, mais do que nunca, eu percebi a importância dessa frase. Porque ele falou assim para mim, na verdade eu falei essa frase para ele segunda e ele voltou hoje. E aí ele voltou para falou assim, eu queria lhe dizer que foi a primeira vez, eu já tenho glaucoma há mais de 30 anos, e foi a primeira vez que me falaram isso. Eu não tinha... Eu operei de glaucoma, eu não preciso preocupar, entendeu? Assim, eu não tenho outras opções cirúrgicas, eu não tenho como operar novamente, eu não tenho, talvez, até que me preocupar que o glaucoma não vai mais avançar. Então, essa frase me marcou, né? Esse feedback dele que ele me deu hoje, me marcou porque eu não tinha percebido a importância dessa frase, que eu já vinha falando em todas as consultas, mas assim, hoje, mais uma vez, assim, reforçando a importância da gente falar para os pacientes, nenhuma cirurgia do glaucoma é definitiva. Ou seja, o objetivo da cirurgia do glaucoma é controlar a pressão, mas nenhuma cirurgia é definitiva. Ou seja, a pressão pode voltar a aumentar, mesmo com as cirurgias. Também é uma dúvida frequente essa questão aí, Érica?
Sim. E eu também costumo falar isso, até quando eu estou com os fellows, com os residentes, para a gente indicar a cirurgia, sempre esclarecer para o paciente que aquele procedimento vai ser o primeiro de vários que poderão vir pela frente, né? Porque a gente tem que lembrar que a doença vai continuar, não é igual a catarata. Eu tiro a catarata e o paciente nunca mais vai ter. No máximo vai limpar a lente e tá tudo lindo, né? No glaucoma, não. A gente faz a cirurgia, controla a pressão, só que daqui a 2, 3 meses, eu não sei como é que ela vai estar. Vai depender muito da resposta do paciente, do nível de cicatrização, do tipo de cirurgia que a gente fez. Então, o paciente ele tem que estar bem ciente disso, porque quando você indica a segunda, a terceira, ele está preparado, né? Algumas vezes a gente vai até indicando e o paciente mesmo, numa fase mais avançada da doença, fala assim, ah, doutor, eu não quero mais operar. Mas aquele paciente que já operou várias vezes e a gente só aperta na mão dele e fala isso mesmo, vamos tentar outra coisa, né? Porque a gente também tem que estar do lado dele, porque é uma decisão difícil de um olho cronicamente que a gente algumas vezes precisa repetir procedimento, e é penoso para o paciente, né? Geralmente são pacientes mais idosos, né? E que demandam até de ajuda no pós-operatório, que para eles fica difícil.
Eu acho interessante também falar que dependendo do tipo de cirurgia, né, Érica, o pós-operatório também é mais tranquilo. Então, assim, aprofundando um pouco agora para os tipos de cirurgias, vamos lá. Eu gosto sempre de dividir, né, em aulas e quando a gente conversa com colegas, nas cirurgias minimamente invasivas, nas cirurgias filtrantes e nas cirurgias a laser. Eu acho que quando a gente faz essa divisão, fica até mais fácil para o paciente ir digerindo essas informações, né? Mas conta um pouco para a gente, quando é que está indicada, por exemplo, uma cirurgia minimamente invasiva?
Bom, a cirurgia minimamente invasiva, dependendo do dispositivo, o que, que é isso, né? São cirurgias em que a gente causa um trauma estrutural muito menor do que na cirurgia filtrante no paciente, e a gente geralmente coloca um dispositivo nesse paciente, né? Que vai manter a drenagem ali do líquido que a gente produz dentro do olho, que é o humor aquoso. Mas elas nem sempre baixarão tanto a pressão como, por exemplo, uma cirurgia filtrante, né? Então, dependendo do tipo de dispositivo que a gente vai usar num glaucoma mais moderado, leve a moderado, né? A gente não usa em cirurgias com glaucoma mais avançado. Agora, tem outros dispositivos que eles funcionam nos últimos estudos bem melhor e que estão sendo um pouquinho compatíveis com as cirurgias filtrantes, né? A gente ainda tem uma dificuldade de conseguir esses dispositivos mais avançados por causa do custo, né? Mas é basicamente isso. As cirurgias minimamente invasivas, elas não baixam tanto a pressão como uma cirurgia filtrante.
Perfeito. Então, é assim, né? Eu gosto de falar que o olho da gente, como se fosse a pia de casa, tem um ralinho por onde o líquido vai embora. No tratamento do paciente para o glaucoma, a gente tem que diminuir a pressão. Aí, a gente tenta diminuir a pressão ou criando um novo ralinho, onde o líquido vai passar e não escorre aqui para fora, que para fora o que escorre é lágrima, vai para um local específico, que são as cirurgias filtrantes, ou a gente tenta limpar o ralinho, digamos assim. Por exemplo, tem uma cirurgia minimamente invasiva, gente, que a gente passa uma laminazinha no ralinho do olho, como se eu estivesse limpando o ralinho do olho para o líquido passar, chama Carruc. Tem um outro dispositivo que é um iStent, que é um stent mesmo, que a gente coloca no ralinho do olho, bem pequenininho, e ele faz com que o líquido consiga passar por aquele ralinho que a gente colocou ali. Mas, como a Érica comentou, esses dispositivos, eles diminuem a pressão com um menor valor. Então, digamos assim, digamos que a pessoa esteja, vamos falar de peso, que às vezes fica mais fácil de entender. A pessoa pesa 80 quilos, e ela precisa emagrecer 2 quilos. Um estente, por exemplo, pode resolver. Agora, se ela precisa emagrecer 10, 12 quilos, a cirurgia minimamente invasiva não costuma te entregar essa redução pressórica. Então, tentando colocar para termos do nosso dia a dia, a gente precisa indicar as cirurgias minimamente invasivas nos ajudam, mas nem todo paciente é um bom candidato para aquela cirurgia. E aí a gente precisa de outras cirurgias. Daí as minimamente invasivas, a gente falou aqui do stent, do Carruc, a gente tem o GAT, que é uma cirurgia em que a gente passa um fiozinho no ralinho do olho. Essas seriam as três principais minimamente invasivas. E temos também o ZEN, que é um tipo de minimamente invasiva, mas que ela uma boa. Por isso, aí no e né? E aí, o ZEN, que é esse caninho que a Erika comentou, a gente coloca também pelo ralinho do olho esse caninho, aí o líquido vai passar por esse caninho, vai formar uma pequena bolsa na região em que o líquido vai ser absorvido. Essa é a famosa bolsa, bolha, ampola, são termos que a gente usa no nosso dia a dia para falar para o nosso paciente. Não sei se alguém aqui que está nos ouvindo já fez uma dessas cirurgias, né, que criam essa bolsa. Às vezes a gente fala assim: ah, a bolha tá ótima, tá com bom aspecto, né? Que são as nossas cirurgias filtrantes. Aí, passando aqui para as cirurgias filtrantes, então, já falamos das minimamente invasivas, vamos falar das filtrantes. Das cirurgias filtrantes, Érica, vamos comentar um pouquinho com os nossos internautas aqui, como é que a gente indica e talvez seria interessante falar assim como cada cirurgia é feita e o pós-operatório, né, que é um pouquinho mais delicado nessas cirurgias.
É. Na verdade, é bem interessante quando a gente divide assim, e a gente vê que as cirurgias de glaucoma, elas foram evoluindo, né? Então, antigamente, a gente só tinha a trabeculectomia, que é a cirurgia filtrante mais antiga, que é a cirurgia tradicional, né, do glaucoma, e a gente tinha só essa opção, basicamente. E aí, essa cirurgia, a gente forma um ralo, a gente abre um ralo, uma área de comunicação entre a parte interna do olho e a parte de fora, né, e aí ela forma essa bolsa ali. É, como é uma cirurgia que abre o olho, que a gente tem que dar ponto, é uma cirurgia que acaba sendo mais invasiva, o pós-operatório, ele é um pós-operatório um pouquinho mais delicado. Então, o paciente tem que voltar várias vezes. Muitas vezes, a gente vai soltando os pontos devagar. A gente fica por muito tempo usando colírio para evitar que a cirurgia cicatrize, porque... eu costumo dizer até para os pacientes, é uma cirurgia que o colírio vai brigar contra o corpo dele mesmo, porque o corpo vai querer cicatrizar, mas a gente está querendo colocar o colírio ali para não cicatrizar, para tentar estagnar aquela cicatrização, né? E depois a gente teve a cirurgia não penetrante, né? Que foi uma técnica também que veio... semelhante à trabeculectomia, mas com uma possibilidade de abrir menos a região, então diminuiria muito os efeitos colaterais. O problema foi muito a curva de aprendizado, que muita gente não tinha paciência para fazer, né? Mas é uma cirurgia muito bonita de se ver e que tem bons resultados, muito semelhantes com a TREC, né? Que é a cirurgia tradicional. E também tem a válvula, né? Os implantes valvulares, que a gente coloca um prato que vai receber aquele líquido que sai de dentro do olho, e que é uma cirurgia muito maior, que a gente tenta indicar isso quando essas duas cirurgias anteriores que eu falei, elas já não têm mais viabilidade, né? Ou então quando um paciente tem um glaucoma secundário por uma diabetes, alguma coisa assim. Mas são cirurgias muito maiores, que requer pós-operatório muito desgastante até para o paciente, porque precisa voltar várias vezes. A gente tem que ficar no pé do paciente, do uso do colírio, né? E a gente tem que, muitas vezes, saber tatear, né? Como é que a gente vai usar esse colírio para a gente tentar manter essa cirurgia funcionando por mais tempo, né? Porque é aquilo que eu falei, o corpo vai estar o tempo inteiro querendo... fechar a cirurgia e aí a gente vai ter que ir para um outro procedimento.
É interessante, assim, a gente acaba falando as coisas parecidas, porque realmente a gente precisa informar o paciente. E eu falo bem essa questão da cicatrização, né, da gente lutar contra o próprio organismo. Eu gosto de falar assim, se eu faço um corte na minha mão, o organismo vem e cicatriza, né? E normalmente, quando a gente fala para o paciente cicatrizou uma cirurgia, o paciente fica feliz, cicatrizou, então agora eu estou de
Que
alta,
ótimo!
né? Então, para a gente do glaucoma, esse termo cicatrização, ele não é muito bom. A gente precisa que cicatrize a cirurgia, mas não pode cicatrizar demais. Olha o nosso desafio, gente. Se cicatriza demais, a pressão volta a aumentar. Por outro lado, também, se não cicatriza, né? Ou seja, essa bolha pode ficar hiperfiltrante e a pressão ficar baixa demais. E a gente não pode que a pressão fique baixa demais.
E eu ainda falo para eles assim, eu quero que cicatrize por fora, que eu quero que cicatrize a conjuntiva para não ficar, né, vazando. Mas ao mesmo tempo eu não quero que cicatrize por dentro, porque. E aí então é uma briga. É uma cirurgia antifisiológica, mas é que perdura por muito tempo e que quando não tem para onde correr, é para ela que a gente recorre, é ela que a gente tem a garantia de que vai baixar a pressão o tanto que a gente quer. E mas assim, tem essa briga, essa luta sempre, né?
Eu digo assim, que a trabeculectomia, a gente chama no nosso meio da medicina de TREC, tá, gente? Então, sempre que vocês ouvirem TREC, já saibam que é a trabeculectomia. A TREC é uma cirurgia muito boa, né? É uma cirurgia que nos ajuda muito, mas ela tem, sim, mais riscos, ela tem complicações. E uma das principais complicações é da pressão ficar baixa demais, né? Da hiperfiltração. E ela também pode que cicatrize demais. E aí, quando cicatriza demais, a pressão volta a aumentar. E tá tudo bem se isso acontecer. É importante que vocês entendam que o objetivo da cirurgia é controlar o glaucoma e diminuir a pressão. Como a gente vai alcançar esse objetivo? A gente traça um planejamento juntos, nós e o paciente. A gente precisa da ajuda do paciente, principalmente no pós-operatório. Por exemplo, da trabeculectomia ou do tubo, não pode fazer força, não pode carregar peso, né? Eu já tive pacientes que, por exemplo, aqui em Belém, né, a gente tem o hábito da rede, e aí o paciente deitou na rede, a rede geralmente é mais baixa, e ele, com bastante peso, na hora dele levantar, ele faz aquela força, assim, olha, gente, a força que a gente não pode que faça é aquela assim, ó, sabe que você segura a respiração? A gente chama isso na medicina de manobra de Valsalva. É quando você faz essa força para segurar, você vai levantar uma sacola, você segurou, aí a pressão do olho aumenta, e aí o líquido que está dentro do olho vai rapidamente para essa bolsa que a gente criou. E aí cria um problema muito sério para o nosso pós-operatório. O paciente se cuidando direitinho e a gente conseguindo acompanhar direitinho, minimiza as chances de complicação, né? Felizmente, ela tem uma boa resposta também à trabeculectomia. E como a Érica falou, realmente o tubo é uma cirurgia que a gente utiliza, mas em casos específicos, porque a válvula, que é o tubo de drenagem, também tem um pós-operatório bastante delicado e ele pode instruir, ele pode, digamos assim, rejeitar. Não é bem uma rejeição, a gente chama o termo de extrusão, mas é como se o organismo expulsasse a válvula e aí expõe o tubo. Então, é uma boa opção cirúrgica para casos específicos, né? Então, avançamos aqui um pouquinho para as cirurgias filtrantes. Se forem surgindo dúvidas, vão colocando aqui para a gente, que aos poucos a gente vai respondendo. Mas eu acho que das cirurgias filtrantes, você lembra de mais algum tópico? A gente falou do pós-operatório, do intraoperatório em relação à trabeculectomia e o tubo, que são as nossas cirurgias filtrantes, junto com o ZEN, que hoje em dia também é uma cirurgia filtrante, mas o fato da gente não manipular tanto o olho, ela está inclusa mais ou menos no meio termo entre uma cirurgia minimamente invasiva e uma cirurgia filtrante. Mas, basicamente, são esses os cuidados que a gente precisa ter e a indicação.
Outro procedimento que a gente faz, né, é até que os pacientes sabem, assim, a gente sempre explica, é da necessidade de tentar reativar a cirurgia da trabeculectomia, que é o agulhamento. E, assim, o nome até parece assustador, um agulhamento, mas é para a gente liberar a fibrose que fica dessa cirurgia, que, como a gente falou, a gente não quer que cicatrize. Cicatrizou, eu tenho a opção de, ao invés de partir para uma cirurgia mais invasiva, repetir do lado uma nova cirurgia tão grande quanto que a gente fez, a gente prefere liberar as traves de fibrose para tentar reativar a cirurgia anterior feita. É um procedimento muito menos agressivo e que muitas vezes funciona, né? Eu falo até para os fellows, assim, a gente só sai da cirurgia quando a gente vê o olho molinho, quando a gente vê que realmente o agulhamento funcionou, né? E a gente tem respostas muito boas, mas como a gente sempre explica, pode ser que o paciente volte a cicatrizar e a gente volte a ter que fazer agulhamento. Tem pacientes que precisam 2, 3. Eu, geralmente, quando eu vejo que o paciente precisa da terceira, eu já começo a desanimar no agulhamento, sabe? Mas eu já tive pacientes que melhorou o agulhamento na quarta, quinta, sabe? Mas é assim, é muito mais uma persistência nossa, sabe? Do que outra coisa.
É como se o organismo falasse que ele cicatriza demais, né? O agulhamento, o nome assusta, né? Vamos fazer o agulhamento. É. Nossa, coitado do paciente. Mas, infelizmente, é esse o nome, gente. Mas, assim, felizmente, é uma cirurgia bastante tranquila comparada com a trabeculectomia, com a TREC. A gente vai com uma agulhinha ali desfazendo as traves, como a Erika falou. E é por isso que chama agulhamento. E aí não tem outro termo, é o agulhamento. E aí a gente desfazendo, geralmente, assim, o procedimento é, assim, 5 a 10 minutos no máximo, é bem tranquilo de se fazer, com os cuidados do pós-operatório, então não pode fazer força e tudo mais. A gente costuma ter uma boa resposta, mas pode voltar a cicatrizar. E é bem lembrada essa questão do agulhamento, que é muito utilizado no nosso dia a dia também. E ele pode ser feito mais de uma, duas vezes. É como eu falo para o meu paciente também, assim, olha, a gente não tem uma bola de cristal, né? A gente não sabe se vai funcionar ou não. A gente tem que seguir a ciência. Poxa, eu já tentei uma, duas, três vezes, não funcionou o agulhamento? Vamos para o próximo passo? Vamos tentar um outro procedimento cirúrgico. Felizmente, a gente tem várias opções. E aí, a gente vai manejando essas opções para cada paciente. E aí, a gente vai para nosso laser, né? Então, se tudo que a gente conversou até agora foram formas de melhorar a drenagem, fazer com que o líquido de dentro do olho passe com mais facilidade, o laser, ele fecha um pouco a torneirinha. Ele diminui a produção do líquido. E aí, como é que você tem usado o laser aí, Erika? O nome do laser, gente, ele é grande. Ciclofotocoagulação transescleral. É a ciclofoto. Vamos resumir para ciclofoto. Mas conta para a gente como é que você tem feito a ciclo aí.
Eu tenho feito baseado na experiência de uma grande amiga, que eu não posso falar o nome, Isabela Almeida, não sei se você conhece. Mas, assim, eu tenho hoje, Bela, indicado muito mais ciclofoto nos pacientes. E eu confesso, assim, que a minha colocação de tubo caiu praticamente para zero, assim. Não lembro, desde quando eu comecei a fazer a ciclofoto, a última vez que eu coloquei tubo, sabe? Porque eu vejo que é uma boa alternativa. Tem suas indicações, é claro, né? É muito bem indicado. Mas muitas vezes é o que tem salvado a gente de pacientes que estão a gente está vendo que está progredindo, que tem um glaucoma neovascular, que é um glaucoma secundário, ou então um paciente que está uma visão mais baixa, né? E algumas vezes até a gente consegue fazer em paciente com visão um pouco melhor, porque a técnica que a gente vem usando é a técnica do slow cooking, que é uma técnica muito menos agressiva do que a técnica que a gente usava há mil anos atrás, assim, né? Que era uma técnica que fritava, né, a estrutura que produz o líquido do olho, o humor aquoso. Essa não. Ela frita, mas ela não frita tanto, assim, sabe? Ela vai cozinhando, assim, né, o corpo ciliar. Então, eu tenho indicado muito, mas eu sempre faço com os parâmetros, né, baseado nos seus estudos mesmo. Eu tenho até orgulho de falar isso. Nossa, eu faço a técnica da Bela, entendeu? E, assim, tem o maior sucesso para mim, assim, eu falo para os meninos, ano passado, diziam que o meu ambulatório era o ambulatório da ciclofoto. Porque os pacientes chegavam, muitas vezes, graves ou até não tendo possibilidade de fazer com duas, três cirurgias. E aí, a gente ia lá, fazia ciclofoto. Graças a Deus, a resposta vem sendo muito boa.
Que bacana, amiga. Obrigada. Imagina, acho que a gente aprende muito juntas. E realmente, a ciclofoto, ela veio com essas mudanças nos últimos 5 anos, gente. É que antes de 5 anos para trás, né, esse laser era utilizado como última opção no tratamento do glaucoma, né? Então, eram parâmetros mais agressivos e aí a gente tinha mais complicações. Hoje em dia, a gente mudou os parâmetros, a gente aplica o laser com alguns cuidados, e a gente tem boas respostas também. Infelizmente, vamos para a nossa frase, não é definitivo. Infelizmente, alguns pacientes não respondem bem ao laser e a pressão volta a aumentar. São coisas que não dependem de mim, que não dependem da Érica, que não dependem do paciente. Infelizmente, são limitações do nosso conhecimento científico mesmo, né? Eu acho que isso vai avançar. Tem uns estudos muito interessantes, gente, da parte genética. Parece que tem alguns genes que podem responder melhor a cirurgias filtrantes, por exemplo. Quem sabe isso no futuro não vai nos ajudar, né? Você está com a pressão...
selecionar, né?
Você está com a pressão descompensada. E a sua parte genética sugere que talvez uma cirurgia filtrante seja uma boa resposta. Aí eu vou para filtrante. Se você não tem essa alteração genética ou essa característica genética, eu vou para outro tipo de cirurgia. Alguns detalhes a gente tem avançado na ciência e a gente espera e tenta contribuir para que a gente consiga cada vez mais indicar as cirurgias corretas para cada tipo de glaucoma e para cada paciente. Quando a gente fala em glaucoma, tem um monte de tipo de glaucoma. Então, aqui no grupo, algumas pessoas estão comentando... Puxa, apareceu alguma coisa aqui na frente. Eu não sei o que é, gente. Desculpa. Alguma coisa do outro... Estão tentando resolver o problema lá do Instagram, que não estão conseguindo. Vou remover isso aqui para ver se... Remover esse destino. Cancelar. Ai, Jesus. Eu vou só fechar aqui. Fechei. Tá tudo certo, né? Tá. Eu fiquei com medo de terminar essa transmissão. Então, alguns pacientes têm um glaucoma de ângulo aberto, outros pacientes têm glaucoma de ângulo fechado, outros pacientes têm glaucoma neovascular, como a Érica falou. São diferentes tipos de glaucoma. Então, para diferentes tipos de glaucoma, temos diferentes cirurgias. Então, a gente, aos poucos, vai evoluindo no nosso conhecimento e no nosso aprendizado. A gente tem lives só sobre tipos de glaucoma. Lá no nosso canal do YouTube, vocês conseguem conferir isso tudo. Mas, realmente, o laser veio com essa grande vantagem de ser mais uma opção. Ele não é mil maravilhas, né? Eu digo assim, não existe nenhuma cirurgia do glaucoma que é mil maravilhas. Todas são opções. E, felizmente, com todas as cirurgias do glaucoma, a gente tem boas respostas. E, infelizmente, com todas as cirurgias do glaucoma, a gente pode ter respostas insuficientes. Então, aos poucos, a gente...
Agora, a gente não pode só deixar os pacientes temerosos, sabe? Quando vai para a cirurgia, muitas das vezes, é a nossa opção para evitar a progressão da doença, né? Porque a gente está ali na tentativa de preservar a visão daquele jeito, deixar daquele jeito. E tem muitos pacientes que resolvem, que ficam muito bem por anos com trete. Eu tenho uma paciente de Belém, quando eu morava aí, que eu operei ela em 2011, que ela ficou muitos anos com a pressão muito boa, muito boa. Era uma paciente super querida, ela me dá notícia até hoje. E aí... mas, claro, depois a pressão teve que fazer outros procedimentos e tudo. Mas, assim, ela ficou por anos. Eu já tinha vindo embora para cá e ela ainda não tinha mexido no olho. Então, assim, depende muito da resposta de cada paciente. Não dá para a gente, no pré-operatório, quando a gente está programando a cirurgia, saber qual é o paciente que vai cicatrizar, qual não vai, né? Se a gente soubesse isso, né, a gente até faria alguma outra coisa. É. Exatamente.
Olha, Érica, olha a coincidência. Aqui a Lidéia, que você
comentou. Ela mesma.
Que você salvou a visão dela em 2012. Lidéia, ela já veio também comigo numa consulta aqui em Belém. Obrigada pela sua participação, Lidéia, aqui na nossa live de hoje. Que emoção, né? A gente conseguiu se encontrar aqui online, cada uma num lugar. Eu
no lugar.
Nas suas casas, né? Cada uma num lugar e a gente conseguiu se encontrar e compartilhar essa história de sucesso. Que o glaucoma, ele pode ser bem controlado. Ele não é sinônimo de cegueira. A gente precisa fazer o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. E aí você tem aí o relato da Lidéia que trouxe para a gente falando que ela está... Precisou fazer a remodelação da bolha, então provavelmente foi o agulhamento, mas que desde 2012 ela tem essa cirurgia que a Érica fez nela e que salvou aí a visão dela.
Exato, isso mesmo. Um beijo, Lideia.
Obrigada pela sua participação aqui com a gente, Lideia. Então,
a Lideia tem uma história muito engraçada, que ela ia no consultório comigo. Eu nunca comprei uma Havaiana, porque ela me deu todas as Havaianas. Ela levava, em cada consulta, ela levava uma. Imagina, o paciente de glaucoma que vem 3, 4 vezes por ano, eu tenho uma coleção de 12 até hoje aqui.
Oh, coisa
e eu boa. Não me desfiz de nenhuma, viu, Lideia?
Aproveitar agora, gente, a gente está chegando nos minutinhos finais da nossa live, mas assim, para tentar tirar algumas dúvidas, o Emanuel colocou aqui para a gente que ele falou assim: eu não tenho glaucoma, mas o médico mandou eu usar 2 colírios e estou com medo, no entanto, sou obrigado a usar. Alguma técnica para se livrar dos colírios? Muito legal esse assunto, Emanuel. Então, primeiro de tudo, gente, eu vou já passar para a Érica essa pergunta, porque vai ser super interessante, mas eu só queria esclarecer aqui para vocês que o nosso objetivo com as lives é tirar as dúvidas, é conversar, mas de forma alguma a gente vai contradizer algo que o seu médico orientou, entendeu, Emanuel? Então, por exemplo, se ele orientou para usar colírio, é para usar o colírio. Não significa que você não possa ir numa consulta, de repente, com outro colega, para ter uma outra opinião, ou mesmo depois do que a gente te orientar aqui, que você possa, às vezes, perguntar para ele: eu posso fazer tal coisa? Você pode perguntar, né? Isso é importante, que o paciente tenha essa liberdade com o seu médico de conversar, mas de forma alguma a gente quer contradizer algum tratamento que foi proposto, até porque para a gente ter certeza do que a gente vai te orientar aqui, a gente tem que examinar o paciente. Mas vamos lá, o que a gente pode tentar ajudar o Emanuel, Érica?
Então, na verdade, a gente tem que primeiro saber, ele é um hipertenso ocular ou ele tem glaucoma? Se ele é um hipertenso ocular, tem hipertensos oculares que, dependendo dos fatores de risco que esse paciente tem, a gente opta por tratar esse paciente. E tem hipertensos oculares que a gente só acompanha, tá? Então, pode ser que, no caso dele, o médico, vendo todo o histórico dele, examinando, optou por tratar. E, dentre os tratamentos, existem opções de colírio, e dependendo do tipo de estrutura da área de drenagem daquele olho, a gente tem a opção de um tipo de laser que a gente chama de trabeculoplastia seletiva, que é conhecido como SLT. Então, algumas vezes, para os pacientes que são hipertensos oculares, se a gente optar por tratar esse paciente, a gente tem a opção de fazer o tratamento com colírio ou então a laser. Mas aí deveria ser examinado, a gente tem que saber qual é o caso, como é que estão os exames, né? Então, assim, é difícil falar por aqui, mas existe a possibilidade de outras alternativas, né, de tratamento.
Tá. Não, ouvi, Emanuel, não precisa se desculpar, a gente só está falando aqui para você reforçar essa questão de que a gente está aqui para ajudar, e eu espero que essa informação seja útil, de forma alguma. Pelo contrário, eu te agradeço por ter participado aqui com essa pergunta que vai ajudar muitas outras pessoas, com certeza. Então, na próxima consulta com seu médico, você pode falar assim: eu posso fazer o SLT ao invés do colírio? É uma opção, o SLT é um excelente colírio, é um excelente laser. Eu sei que às vezes o paciente ouve a palavra laser e assusta, mas vários estudos mostrando que o SLT ajuda muito no tratamento do hipertenso ocular e no tratamento do paciente com glaucoma também. Então, o paciente que tem a pressão alta do olho, ele pode ainda não ter o machucadinho lá no fundo do olho, no nervo óptico. E é por isso que ele ainda não tem o glaucoma. E aí a gente opta por tratar aqueles pacientes que podem desenvolver o glaucoma. Então, você controla a pressão para não desenvolver a doença. Então, você pode conversar com o seu oftalmologista se o SLT é uma opção para você. E se não, é usar o colírio para controlar a pressão. Combinado? Tem uma outra dúvida que eu achei interessante também aqui, ó. Quando esquece de pingar o colírio? Valéria, obrigada pela sua participação. O que fazer, Érica, quando esquece de pingar o colírio?
Ai, gente. Quando esquece de pingar o colírio e... Mas está nas horas, né, próximas, eu falo para o paciente pingar.
Isso.
Porque a gente não pode perder a oportunidade de ficar mais tempo sem o efeito daquela medicação. Então, eu sempre falo para pingar. Agora, por exemplo, esqueceu, era gota da noite, já está de manhã. Se ele tiver outro colírio, vai usar o outro colírio, né? Porque algumas vezes são pacientes que usam dois tipos de colírios diferentes. Aí eu falo, ó, então aí usa o colírio da hora que é para usar, né? Mas é difícil porque tratamento crônico, eu me lembro que logo no, depois da minha segunda gestação, eu fiquei hipertensa, arterial. E quem faz uso de medicação crônica é muito difícil, sabe? Então, a gente que começa a fazer tratamento crônico, a gente vê o que o paciente passa, que não é fácil, a gente esquece mesmo. E aí... a gente tem sempre essa dúvida, mas se for nas primeiras horas, eu sempre peço para o paciente pingar.
Eu também, eu acho que vale a pena. Se passa muito tempo, aí só no dia seguinte, né? Dependendo do tipo de colírio, tem colírios que a gente usa de 12 em 12 horas. Aproveitando essa pergunta para acrescentar, não adianta pingar mais vezes o colírio, então às vezes o paciente fala assim, ah, então eu vou usar 3 vezes ao dia para a pressão ficar mais baixa ainda. Não, gente, cada colírio, né, tem aquele horário. Aproveitar para falar para vocês, coloca o alarme no celular. É difícil mesmo lembrar, então coloca o alarme, que aí não tem erro. E o terceiro ponto para falar para vocês sobre colírios. A gente precisa lembrar de pingar, porque o colírio ele tem efeito, aquela, por exemplo, aquele que é de 12 em 12 horas, ele tem efeito aquelas 12 horas. Então, se você esquece de pingar, o seu olho fica com provavelmente uma pressão um pouco maior durante aquelas 12 horas. Então, é por isso que é importante pingar exatamente como está na receita do seu médico esses colírios.
Uma coisa que eu oriento muito paciente que tem efeito colateral, principalmente quando usa as prostaglandinas, né? Eu peço para eles apertarem um pouquinho aqui a área do canal lacrimal, para diminuir um pouquinho os efeitos colaterais, né? E, assim, ajuda um pouco, mas depende de como o paciente pinga, se ele pinga direito, mas eu sempre peço, assim, né? Porque tem paciente que pinga, já sai piscando, já vai sair andando, já vai fazendo outras coisas. O colírio mal absorve direito, o paciente já está fazendo outra coisa. Então, eu peço para eles se concentrarem, que aquilo é um momento importante, igual... remédio da pressão, remédio do diabetes, né? É um momento que ele tem que se concentrar, parar um pouquinho. E eu sempre oriento, quando é paciente idoso, eu sempre prefiro que o acompanhante, alguém pingue para esse paciente, né? Porque a chance desse paciente não estar pingando direito, do colírio estar caindo fora, é muito grande. E, às vezes, não é nem a medicação que não está funcionando, é que não está caindo no olho direito, né? Então... eu sempre oriento isso também.
E lembrar, gente, no dia da consulta, usem o colírio. É muito comum, né, Érica? O paciente hoje, como eu vim a medir a pressão, eu nem usei o colírio. Aí a pressão dá alta, a gente não sabe se porque não usou o colírio ou se porque realmente, mesmo com o colírio, a
já
pressão
estava alta.
Controlada. Então, gente, mesmo no dia da consulta, usem o colírio. Olha,
eles
meus times finais.
Eles acham que quando a gente coloca... tem um paciente que fala assim para mim, não, eu não pinguei, por que vocês vão pingar colírio aqui, né, em mim? Não, não é o mesmo colírio. O colírio que a gente pinga é colírio para exame, né?
Olha, minutinhos finais, mas eu não dou conta, porque tem um monte de pergunta interessante aqui. Olha que interessante que a dona Olga perguntou aqui para a gente. Obrigada pela sua participação. E as pessoas que têm glaucoma com pressão normal? Que desafio o glaucoma de pressão normal, né? Como funciona? Opera esse paciente, Érica? Como é que você costuma conversar com o paciente com glaucoma de pressão normal?
Tem pacientes de glaucoma de pressão normal que necessita de cirurgia. Porque apesar da gente ter a pressão boa, não é a pressão que está causando, não é só a pressão que pode estar causando a lesão. existe a doença do nervo. É porque muitas das vezes a gente associa glaucoma com pressão intraocular. E a pressão intraocular é só um dos fatores de riscos que levam ao glaucoma. O glaucoma é uma doença do nervo. É o nervo que vai lá machucando e até morrer, né? Então, o que, que a gente faz? A gente faz cirurgia quando a gente percebe que esses pacientes de glaucoma, de pressão normal, mesmo em uso de colírio, mesmo com a pressão baixinha, eles estão progredindo. E a gente acaba tendo que operar esses pacientes, sim. Porque a gente sabe que as cirurgias, elas tendem a manter a pressão mais estável durante o dia. Então, a gente acaba optando pelo procedimento.
Alguns pacientes podem precisar, né? Então, é esse o cuidado, mesmo com glaucoma de pressão normal. Vamos lá, últimas dúvidas, rapidinho. Óleo de silicone por muito tempo pode evoluir para glaucoma? Sim, o óleo de silicone é muito utilizado na cirurgia de retina, ajuda muito o retinólogo, porque mantém a retina colada. Só que ele pode, sim, aumentar a pressão ocular. É como se eu estivesse lavando a louça com gordura. Acumula gordurinha no ralinho da pia. A mesma coisa o óleo de silicone, ele se acumula no ralinho do olho e aumenta a pressão. Hoje mesmo eu operei um paciente com óleo de silicone. Qual é o desafio? Se o retinólogo retira o óleo, nesse paciente que eu operei hoje, a retina redescola. Então a gente prefere, por exemplo, hoje eu fiz o laser de ciclofoto nesse paciente, uma tentativa de controlar a pressão e deixar o óleo lá, porque se tirar o óleo vai ter outro problema, que é o redescolamento da retina. São casos específicos, mas sim pode aumentar a pressão. Quando o colírio arde, aqui o Gleison perguntou, eu posso trocar o colírio? Aí, como a Erika falou, os colírios têm efeitos colaterais, a gente tem live só sobre colírios, procura lá no nosso canal do YouTube. Mas rapidamente, só te orientando, Gleison, se ele arde e logo depois passa, não precisa trocar. Agora, se ele deixa o seu olho muito vermelho, muito irritado, pode precisar trocar sim, porque a gente tem que manejar os efeitos colaterais. A gente também não pode usar um colírio que te faça mal, né? Então, a gente tem que ter esse meio termo, né? E aqui, última pergunta para a gente finalizar. Pergunta maravilhosa, Jéssica. Passar para ti essa pergunta, Érica. Como a gente sabe no dia a dia se a pressão ocular está alta?
Não dá para saber. Tem que ir na consulta. Por isso que eu sempre falo para o paciente, não adianta. Tem um paciente que chega no consultório e fala assim: ah, esse colírio não está me fazendo bem, não. Estou enxergando tudo embaçado, não clareou minha visão, a minha pressão deve estar alta. Não tem como o paciente saber em casa se o colírio está funcionando ou não. Porque a única forma que a gente tem é medindo a pressão lá no consultório. Então, a não ser que as pressões sejam muito, muito altas, naquele glaucoma específico do glaucoma de ângulo fechado, é que pode causar dor nos olhos, intensa, dor de cabeça, náuseas e vômitos, mas é um caso específico, né? É a minoria dos casos. Geralmente, glaucoma de ângulo aberto, que é o glaucoma mais comum que a gente tem na população, não tem como saber.
É isso mesmo, infelizmente. Então, assim, mais uma vez, a gente sempre conversa aqui sobre a medicina preventiva, que a gente prevenindo, a gente examinando o paciente, a gente medindo a pressão, a gente consegue estagnar o glaucoma. Não tem sintomas, gente. O glaucoma é uma doença silenciosa, porque tem perda periférica da visão. O paciente não está percebendo, mas ele está perdendo a visão. Inclusive, tem uma pergunta aqui que eu para finalizar mesmo, eu não aguentei, mas eu tive que colocar também da Valcineia, porque ela falou aqui para gente que a pressão dela sempre dá 29 e ela já usa colírio há 3 anos para o glaucoma. Então, Valcineia, 29 não é uma pressão boa. Se o paciente tem glaucoma, tem que diminuir a pressão com cirurgia, se for o caso. Agora, tem que ver se você realmente tem glaucoma ou se você tem pressão alta no olho. E não tem glaucoma, só a pressão alta, entendeu? E aí isso tudo tem que pesar aí no seu tratamento. Tem que confirmar se essa pressão está alta e saber se você realmente tem glaucoma e para qual tipo de glaucoma você tem. Então, são todas informações importantes. Deixar aqui o comentário do seu Valdeci, que está sempre aqui com a gente. Obrigada pela sua presença. Falando para vocês lembrarem de dar o like aí. Por quê, gente? Quando a gente dá o like, a gente consegue fazer com que outras pessoas recebam esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Amiga querida, muito obrigada. Fala algumas coisas finais aqui para a gente. Você quer deixar algum recado?
Na verdade, é só não desanimar os pacientes de glaucoma. É uma doença crônica que a gente ama tratar, que tem tratamento, não tem cura, mas tem controle. Então, o paciente ele tem que ser um paciente assíduo, ele pode contar com a gente sempre. Os pacientes acabam, eu falo que eles se tornam nossos filhos, né? Porque eles voltam tanto, a gente vê esses pacientes tanto, que a gente sabe o nome do filho, do marido, né? Então, assim, não desanimem do tratamento. Essa é a única forma que a gente tem de manter a visão. E o paciente fala assim, doutora, mas o colírio é tão caro. Eu falo assim, pensa que esse é o preço da sua visão. Então, você vai tratar, você vai cuidar dela como se fosse, né, preciosa. E é mesmo, né? A visão é a nossa preciosidade. Então, mas eu queria, na verdade, Bela, te agradecer. Agradecer sempre, eu falo da minha admiração que eu tenho pela família inteira, não tem uma pessoa dessa família que eu não admire. Então, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. É sempre muito bom falar com você. Que a gente se fala quase todo dia no WhatsApp, né? Mas
pelo menos agora a gente se viu um pouquinho.
Pelo menos agora a gente se viu também.
Obrigada, amiga. Muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. Infelizmente, eu vou tirar aqui a Érica um pouquinho, porque a gente passamos do tempo hoje, falamos demais, é que a gente do glaucoma, a gente é muito faladeira. Como a Érica falou, a gente acaba criando uma relação muito próxima com os nossos pacientes. Eu brinco que com meus pacientes, quando eu abro o prontuário, eu falo assim, deixa eu ver há quantos anos estamos casados. É quase um casamento, né? Aí eu fico, somos casados há 5 anos, mas tem um ano que você não vem, hein? Então a gente faz uma brincadeira. Porque também é a nossa forma de amenizar as dificuldades do tratamento do glaucoma. A gente sabe que não é fácil, mas é extremamente possível. A gente consegue levar a vida com mais leveza, se a gente conseguir sempre conversar e entender o que acontece com o nosso corpo, o nosso organismo. Então, quando você tem esse autocuidado de tentar entender o que está acontecendo com a sua visão, de tentar entender como você consegue se ajudar. Tem esse autocuidado, né? Eu brinco com meus pacientes também, que a gente vai meio que aprendendo um pouco sobre terapia, né? Porque a gente conversa muito. E vocês sabem, gente, que na terapia a gente aprende que, às vezes, nós somos os nossos maiores inimigos. Nós somos também os nossos melhores amigos, mas também os nossos maiores inimigos. E a gente fica se passando rasteira, né? Ah, não, eu vou lá na consulta outro dia. Quando você vê, já passou um ano. Coloca o alarme. Seja o seu melhor amigo, né? Você se cuidando, você não tem surpresas para o futuro. Então, tenha esse autocuidado. Essa é a minha mensagem final para vocês hoje. Tenha esse autocuidado que o seu organismo vai agradecer. E você, lá do futuro, o você lá do futuro vai lhe agradecer pelo seu autocuidado de hoje. Se você achou que essas informações foram úteis, compartilhem, né? Eu sempre digo aqui que a gente às vezes compartilha umas coisas ruins do dia a dia, né? Mas aqui é uma coisa boa que eu espero que vocês compartilhem, porque quanto mais pessoas tiverem acesso à informação, mais visões serão salvas. Lembrem-se sempre que toda quarta-feira a gente está aqui, então na quarta-feira que vem, sempre pontualmente às 8 da noite, teremos mais uma live aqui da Retina Pro. Uma boa noite a todos. E até semana que vem.